A nossa aula de hoje sobre os Googles internos, nossos sistemas de buscas internos. Eu estava comentando com vocês no início, antes de iniciarmos a gravação, que vou anexar na edição da aula que eu mando para vocês esse folheto que eu retirei hoje de um hospital aqui da Inglaterra, no qual consta e a sua história, o que há sobre a sua história, né? E no qual eles retiram, pedem para que pessoas que passaram por internações e cirurgias contem o que viveram, o que passaram, sobretudo no hospital, e com isso estudiosos construirão, via pesquisa, um imenso mosaico sobre o assunto. Me chamou a atenção e eu peguei esse folheto. A nossa aula de hoje sobre os nossos Googles internos tratará de uma marcação do discurso muito peculiar da nossa época. Vocês logo identificarão, à medida que eu for tratando do tema e elaborando os conteúdos, o quanto isto constitui na nossa época um dos bordões das buscas existenciais, das buscas internas. Para isso, eu separei um texto que aqui na Inglaterra é um dos best-sellers, escrito por dois terapeutas, eles são irmãos. Um deles é professor aqui perto da famosa Universidade de Oxford. Então, nós vamos trabalhar a obra deles hoje. E já na abertura, eu quero mostrar para vocês uma ilustração sobre isso. Existe um personagem que acompanha os séculos, a história da humanidade. É um personagem que traz uma carga de alegria muito grande para as crianças, mas que também ele traduz elementos de nostalgia, ele traduz elementos de dubiedade. E um músico brasileiro tomou esse personagem, que é o palhaço, e construiu uma bela, mas olha, uma linda obra em jazz sobre esse tema. Vamos, com uma ilustração inicial para a nossa aula de hoje, acompanhar essa linda música, O Palhaço, de Egberto Gismonti. Thank you. Então, palhaço, interpretação, composição do Egberto Gismonti. Não faz muito tempo, aliás, faz muito tempo, aqui perto de onde estou agora na Inglaterra, mas do outro lado do mar, uma vez eu mostrei essa música para uma amiga minha e quando terminamos de ouvir, ainda era disco de vinil que se usava, ela estava com o rosto coberto assim de lágrimas, né? Chorava, chorou muito. E aí eu perguntei para ela o que havia, né? E ela me disse assim: "Ué, você não viu o palhaço?" Ela mergulhou nessa música e o Egberto Gismonti, ele mostra desde o momento que o palhaço entra em cena, os gritinhos das crianças, tudo que transcorre a cena, a apresentação e o final, a despedida do palhaço. É lindo, né? Toda a coreografia que ocorre no picadeiro. E ela mergulhou nisso e viveu pela música tudo que ele estava escrevendo sobre o palhaço. Essa música serve de ilustração ao nosso trabalho de hoje, tá bom? Sobre os nossos Googles internos. Eu quero mostrar para vocês a restrição, a circunscrição e a pontuação, a sílaba tônica que ocorre em certas pesquisas existenciais. É muito semelhante ao martelo batendo sempre sobre o mesmo prego, da mesma maneira, por muitas e muitas vezes. Os efeitos disso são muito concretos e muito visíveis. E nós vamos imediatamente então considerar a obra que vai ilustrar esse trabalho, tá bom? O nome dessa obra é Ansiedade. Ansiedade, de dois pesquisadores britânicos, o Daniel Freeman e o Jason Freeman. Esses dois pesquisadores, eles se debruçaram sobre um dos maiores problemas, coloquem isso entre aspas, da nossa época. Para se ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde coloca que provavelmente de 20 a 25% das mulheres hoje são acometidas por um forte impacto da ansiedade. Sabe? E para os homens, ainda que os dados estatísticos sejam menores, eles não são menos intensos na manifestação. Vocês conhecem bem, estudam filosofia clínica e sabem quantas vezes nos nossos consultórios nós nos deparamos com este elemento denominado ansiedade. Algum colega caiu? Quem foi a Isolda? Deixa eu puxá-la de volta aqui. Eu não vejo a Isolda. Bem, e a ansiedade, ela é tratada como uma patologia quando a manifestação é aguda, quando é intensa, quando causa danos à vida da pessoa. Ela tem muitas parceiras nessa mania persecutória em torno de certas questões existenciais, né? Como a depressão também padece muito disso. E outras coisas. Mas se formos colocar como elementos que são perseguidos de uma maneira diferente, a alegria, a felicidade também são perseguidas, né, existencialmente. Nesta obra, então, esses pesquisadores, que são importantes pesquisadores aqui da Inglaterra, na área da psicologia, o Daniel, ele trabalha na área da. Ele faz parte do importante Conselho de Pesquisa Médica da Universidade de Oxford. E o Jason é um escritor, né? Ele é um escritor especialista nessas obras e ele tem um trabalho muito amplo, muito profundo na área da autoajuda. Eles escreveram juntos várias obras, assim, traduzindo numa linguagem mais popular esses dramas da alma humana. Então vamos ver nessa obra chamada Ansiedade, o que ela tem a nos propor dentro disso que estamos trabalhando hoje aqui. Estou aqui acessando o texto pronto. Bem, quando nós trabalhamos as pesquisas internas, e já vimos muitas coisas até aqui, se você der um hiperfoco numa pesquisa, e além do hiperfoco você fizer elementos paralelos de consulta sobre esse hiperfoco, então você começa a desdobrar o elemento de pesquisa por ele mesmo, tal qual uma mandala que se abre, se reabre, que se faz, que se refaz, que se desdobra, mas que sempre acrescenta para além daquilo que já vimos. Você terá então uma pesquisa existencial, um Google interno em você mesmo, que trará sempre mais elementos das mesmas coisas, depois mais elementos das mesmas coisas de maneira agora descaracterizada e então diferentes, e depois a partir daí vários desdobramentos. Depende de uma série de fatores se isso continuará em linha ou se vai começar a trabalhar na forma de leque, esparramando estes elementos em vários sentidos e direções. Vamos ver isso que eu estou falando de uma maneira bastante prática. Observem aqui, ó. A ansiedade, começam os autores, lá no início da obra, é uma das emoções fundamentais. Uma parte. Só um pouquinho, por favor. É uma das emoções fundamentais. Uma parte tão grande do que significa ser humano quanto a felicidade, a tristeza, a raiva. Se lhe pedissem para lembrar da última vez em que se sentiu ansioso, você certamente não precisaria pensar muito. Em suas formas mais graves, a ansiedade é também um dos tipos mais comuns de transtorno psicológico, afetando milhões de pessoas em todo o mundo, em algum momento da vida. Muito bem. Então, esses autores nos trazem um tema, apresentam um tema, colocam que não é difícil a gente recordar um momento em que tenha passado por isso, e lembrem que o foco deles é um foco via psicologia, né? Nós estamos numa outra área, filosofia. Para nós, em específico, dentro do que estamos trabalhando, o que diz respeito aqui é a busca que ele vai fazer existencial em torno do tema. Como ele vai aprofundar esse tema, como ele vai focar, desdobrar esse tema sempre a partir do que ele nos propõe. Vocês podem fazer isso para qualquer, praticamente, coisa na vida, desde que tenha aceite na malha intelectiva de vocês. Algumas pessoas, por exemplo, não têm influência em fazer algo assim nos seus sonhos bonitos, nas suas demandas bonitas, nas suas inspirações, mas têm uma grande influência em fazer isso nas suas tristezas, nas suas dores, nas suas mágoas e vão fundo nessas questões. Podemos aprender a fazer isso de maneira seletiva em várias direções das nossas vidas, em vários sentidos, por que não? Não é? É um dos temas a que se propõe que estamos trabalhando hoje aqui. Então, eles prosseguem. Portanto, não há dúvida quanto à importância da ansiedade. No entanto, embora todos vivenciemos essa emoção, possivelmente com frequência para muitos de nós, esta pode parecer uma experiência um tanto misteriosa. Como a descrição bíblica do vento, nós reconhecemos a ansiedade quando ela chega, mas não sabemos de onde vem nem para onde ela vai. Por isso, começamos essa breve introdução definindo o significado de ansiedade. Vejam. Primeiro, então, os pesquisadores nos trazem o tema, mostram a amplidão dele. Depois dizem para nós o quanto ele é importante hoje na nossa sociedade, na nossa época, e em seguida vão definir o o significado do tema, significado de ansiedade. Observem como eles fazem essa busca diretiva, essa busca em linha de um tema. Okay? Nós estamos estudando os nossos Googles internos, as nossas pesquisas existenciais internas. E aqui esse texto serve como um modelo. Claro que diante do que chamamos de horizonte da vivência, será sempre pobre, mas é um modelo para a gente discutir o tema. Então vejam como eles vão desdobrando o conteúdo sempre em torno da questão que eles propõem. Tragam isso para dentro de vocês. Como é que funciona dentro de cada um de nós? Nós não fazemos desta forma? Provavelmente academicamente assim, não. Fazemos do nosso jeito. Pegamos um tema, seja uma alegria, seja um sofrimento, seja uma tristeza, seja uma reminiscência qualquer, e às vezes vamos remoendo isso. Alguns colocam sempre a mesma imagem, acrescentando apenas uma pedrinha aqui e ali. Outros vão reproduzindo a lembrança, sempre colocando uma emoção a mais, uma emoção diferente aqui, um pouquinho ali. Cada um de nós tem uma forma de fazer esse hiperfoco num elemento, desdobrando-o sobre si mesmo, tornando-o cada vez mais enraizado, agudo e então crônico em nossas vidas. Por vezes é assim que ocorre. Então eles dizem, tentamos especificar o que é ansiedade, que sensações provoca e qual seria a sua função. Apesar de todos, vejam, tentamos especificar o que é ela, a ansiedade, as sensações que ela vai provocar e as funções disso. Apesar de todos ficarmos ansiosos de tempos em tempos, a frequência com que vivenciamos a ansiedade e o quanto ela nos afeta variam de pessoa para pessoa. Para entendermos o porquê, adiante abordaremos as quatro principais perspectivas teóricas sobre a ansiedade: a psicanálise, a comportamental, a cognitiva e a neurobiológica. Pena que esses autores ainda não conheçam a filosofia clínica, né, pessoal? Talvez tivesse aqui uma quinta e a filosofia clínica. Mas essa parte a gente vai colocando umas pinceladas nessa conversação. Aí eles colocam, ampliamos essa discussão também, considerando como genes e as experiências de vida influenciam nossa suscetibilidade a tal condição. Após essas explorações teóricas, esperamos, mais adiante, que seja divertido e ao mesmo tempo esclarecedor nas páginas seguintes. Apresentamos entrevistas realizadas especialmente para este livro com o ator, escritor, diretor Michael Palin, e com o ex-técnico de futebol britânico Graham Taylor. Cada um deles descreve a própria experiência de ansiedade em sua vida profissional e as medidas tomadas para combatê-la. Ouviram como foi colocado? As medidas tomadas para combatê-la. Uma sociedade que entende coisas como a ansiedade feito um mal, está dando qual testemunho sobre ela, sociedade? Por que a ansiedade seria um mal? A ansiedade não é, de certa maneira, uma resposta a uma sociedade que acelera coisas, a uma época que pede pressa, que pede múltiplas funções concomitantes para tantas pessoas, que nos cobra produção, resultado, e nós aceitamos a cobrança e reproduzimos? Será que em tudo isso a ansiedade não entraria como uma parceira dizendo eu ajudo você nessa correria, pode deixar? Será que essa não seria uma das respostas? E, no entanto, ao fazer isso, nós a acusamos como nociva, como má, queremos debelar via socos farmacológicos, procedimentos cirúrgicos tremendos contra ela, sociais, existenciais. E se a ansiedade for uma amiga que está nos avisando, sobre a correria que estamos fazendo. Não seria ela uma resposta a uma doença, já que muitos consideram as coisas pelo crivo da doença? Não seria ela uma resposta à doença, nos mostrando uma doença que não é ela? Ela é a placa, aquele que traz o recado, o mensageiro. Pois bem, a questão é que, ao focarmos um ponto em nossas vidas e ao focarmos esse ponto sob o crivo de um significado que para alguns vai se tornar determinante, está construída a elaboração existencial segundo a qual um hiperfoco começa a ocorrer. As restrições em torno deste horizonte são evidentes, fecham para conteúdos outros. Certos elementos que poderiam entrar numa conversação aqui já não entram mais, porque o elemento focal está bem distribuído, está bem uniformizado, bem circunscrito. É o que estamos vendo aqui nesta primeira parte do livro, e que mostra um elemento que é típico da nossa época, ok? Isso não é bom, não é mal, não é certo, não é errado. Isso é uma característica. Vocês estudam filosofia clínica e sabem disso. Estamos tratando apenas de um elemento, estamos caracterizando alguns fatores e trabalhando isso dentro do enfoque da clínica. Na segunda metade do livro, mudamos para o que acontece quando a ansiedade é grave, o bastante para ser considerada um problema clínico. Dedicamos um capítulo a cada um dos seis principais transtornos de ansiedade abrangidos nos sistemas de classificação psiquiátrica: a fobia social, a síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno de estresse pós-traumático. Concluímos o livro avaliando as várias opções de tratamento para os problemas de ansiedade. Aqui, o advento de terapias cognitivo-comportamentais extremamente eficazes significa que há motivos reais para o otimismo. Aliás, as terapias cognitivo-comportamentais são Europa fora. É impressionante a proeminência que elas têm, como nos Estados Unidos e grande parte da Ásia, né? São as terapias, que é o elemento cognitivo comportamental hoje é muito forte. Para quem não tem lembrança do que é isso, é um desenvolvimento a partir dos trabalhos de terapeutas como Skinner. Não é claro o que Skinner propunha no seu behaviorismo, mas é um acréscimo àquilo, traz elementos gestálticos, traz elementos psicoanalíticos também, de certa forma, mas pelo pragmatismo, pela praticidade, ela é muito utilizada hoje, imensamente utilizada. Bem, a ansiedade é ao mesmo tempo absolutamente normal e incrivelmente complexa. Também é o foco de grande parte das práticas clínicas e das pesquisas psicológicas de ponta em nossos dias. Abordamos essas práticas e pesquisas no decorrer do livro, mas procuramos apresentá-las de maneira mais clara possível. Deste modo, esperamos que este não só seja um guia definitivo sobre a natureza da ansiedade, mas também acessível e de leitura agradável. Vejam como o tema de apresentação é colocado. Quando nós fazemos esses hiperfocos em nossas pesquisas internas, ainda que raramente um didatismo como esse se passe, é comum esse tipo de desdobramento, que funciona não nessa linha tão acadêmica, na qual vamos apresentar o conceito, depois vamos apresentar isso, depois vamos apresentar as funções. Não, funciona numa espécie de alternância entre elementos, em grande parte dos casos. Então a pessoa pega um tema aqui e lembra: bom, isso aconteceu na minha vida, O que me leva a pensar que outras vezes já passei por as coisas assim. E aí então ela recua e traz um novo elemento e avança e faz desdobramentos em torno das mesmas coisas. Um fechamento existencial em torno de um tema que virará um hiperfoco que se desdobra, e a pessoa não raro fica com a impressão subjetiva de que aquilo ali que é tratado é praticamente o todo em relação a certos temas e certos assuntos da vida delas. Vou fazer aqui uma primeira parada para ouvir os senhores nesta aula de hoje sobre os nossos Googles internos. Bem, então, com base na questão que uma das colegas colocou, vamos aprofundar um pouco esses elementos. De fato, não é tão raro encontrarmos terapeutas que encontram seus partilhantes, que é o nosso caso, filósofos ou pacientes, se forem psicólogos, médicos, coisas que na realidade não estão lá, mas que eles veem lá e fazem aparecer lá. Isso pode acontecer. E claro que há toda uma orientação existencial em torno de elementos como estes, né? Por exemplo, vocês que já assistiram aulas minhas sabem que às vezes eu pergunto o que busca um ser humano, o que um ser humano quer. E quase, nossa, às vezes um auditório cheio, o pessoal responde a felicidade, estar bem, ter as coisas, ter saúde. Mas será que é isso? Se eu partir do pressuposto que é isso, que clínica eu estou fazendo? Muita gente não quer nada com isso, não procura isso, não tem nada a ver com essas questões. Eu tenho que ir lá, o mundo do outro. E mesmo indo lá com a abertura epistemológica, às vezes o que eu encontro lá não é bem o que está lá. É uma construção partilhada, são outros elementos, né? Por isso a gente tem que ter uma série de cuidados aqui quanto a esses temas, esses assuntos. Nessa pesquisa sobre ansiedade, não quer dizer que esses autores eles verão ansiedade para onde eles olharem, não. Mas eles, pela maneira como eles constroem o texto, que é, se propõe a isso, aliás, nós tiramos como uma das lições quando nós, em nossas vidas, nos propomos a uma pesquisa de um tema específico dentro de nós, desdobrando, arrumando argumentos, trazendo imagens, sons, justificativas que vão endossar essas coisas. E muitas vezes o que estamos tratando, e que nos convence que é assim, faz com que a gente passe a enxergar parte da vida que diga respeito a essas coisas por esse prisma, por essa ótica, por esse enfoque. Às vezes isso é infelicidade, às vezes isso é desconfiança, às vezes isso é o medo. Às vezes isso é um elemento lá no tópico 2, ligado ao que a pessoa tem dela mesma para com ela, e muitos outros elementos. Precisamos ver como isso vai se passar. Bem, seguindo aqui a leitura. Onde está? Eles colocaram num dos capítulos uma citação da Holly, na obra Bonequinha de Luxo, de Truman Capote, que diz assim, ó, sabe aqueles dias em que a coisa está preta? Tristeza é o que você sente porque engordou ou porque está chovendo. Há muito tempo você fica triste, é só isso. Mas terrível mesmo é quando a coisa fica preta, quando você fica com medo e sua a danar, mas não sabe por que está com medo. Sabe que alguma coisa ruim vai acontecer, mas não sabe o quê. Da obra Bonequinha de Luxo. De fato, é um exemplo sobre o que pela definição, né, seria ansiedade. Então, o texto inicia por aí. Os dias em que a coisa fica preta para Holly podem ser terríveis, mas também são absolutamente normais. Ninguém passa pela vida sem ficar ansioso de vez em quando. Talvez antes de tomar um avião, fazer um discurso ou conhecer pessoas novas, embora aquele planalto ensolarado e livre de ansiedade possa parecer atraente, provavelmente seja melhor não alcançá-lo. Como veremos, a ansiedade não é apenas normal, é muitas vezes essencial. Vejam aqui uma aproximação com os nossos trabalhos em filosofia clínica. De fato, para algumas pessoas elas são inclusive recomendáveis às ansiedades. Elas motivam, elas fazem a pessoa ficar disposta a atuar em determinadas coisas. Por vezes podem ser aconselháveis, sim. Por outro lado, para um número cada vez maior de pessoas, a ansiedade é um problema sério. O poeta Auden publicou A Era da Ansiedade em 1947. Isso hoje parece mais um feito notável de profecia do que o comentário sobre a sociedade do pós-guerra que Auden pretendia. O principal estudo sobre saúde mental realizado nos Estados Unidos, por exemplo, revelou que 18% dos adultos padeceram de algum tipo de transtorno de ansiedade nos 12 meses anteriores. Esse número refere-se apenas à ansiedade, que é grave o bastante para garantir um diagnóstico médico. Ainda assim, indica que aproximadamente 40 milhões de adultos só nos Estados Unidos estão sofrendo de níveis clínicos de ansiedade, uma estatística extraordinária. De fato, 40 milhões de adultos nos Estados Unidos, imaginem o que é isso, pessoal. Não é um dado estatístico realmente muito forte, muito forte. Mas vamos aqui trazer esses elementos para o que estamos trabalhando aqui, os nossos Googles internos. Observem como os argumentos, ainda que colocados de maneira acadêmica aqui para um hiperfoco num tema, são muito semelhantes ao que muitas pessoas fazem quando dão um hiperfoco em suas buscas internas. Então o sujeito diz: eu sou um fracasso, eu nunca consegui fazer nada nesta minha vida que prestasse. Exemplo, aí pega: aquela vez que meu pai me emprestou o carro, eu demoli o carro. Exemplo, aquela vez que meu primo me chamou para montar uma oficina e a oficina faliu. Exemplo, são dados estatísticos, critérios que a pessoa usa, justifica, para mostrar em si mesma, para ela, estes elementos, tal qual nós vemos aqui de outra forma, dando um hiperfoco. São aquilo que eu falei lá no início da aula, os elementos paralelos que entram como justificativas, alicerces laterais desses elementos, circunscrevendo e aprofundando essa dimensão. Logo, a pessoa verá, entre todas as coisas que estão na frente dela, de uma maneira muito forte, isso que é colocado para ela. Que aqui, no caso, claro, como ilustração, é o elemento da ansiedade. Um número ainda maior de pessoas está lutando contra níveis de ansiedade que não satisfazem os critérios para um transtorno propriamente dito. Segundo um estudo da Fundação de Saúde Mental do Reino Unido, 37% dos adultos entrevistados sentiam-se mais assustados e ansiosos do que no ano passado. Mais de 75% afirmaram que o mundo havia se tornado um lugar mais assustador ao longo dos últimos 10 anos. E quase um terço admitiram que a ansiedade e o medo provocaram uma mudança em seu comportamento, impedindo-os de fazer coisas que gostariam de ter feito. No outro extremo, a ansiedade cotidiana é tão natural e benéfica quanto qualquer outra emoção. Todos sabemos o que significa estar ansioso. Sentimos na própria pele, alguns de nós com frequência. Se lhe pedíssemos para descrever a ansiedade em 5 palavras, você certamente não precisaria pensar muito. Na segunda e última parte da nossa aula de hoje, vamos enfrentar uma questão dilemática. A questão diz respeito ao seguinte: ora, como fazer então uma pesquisa, como fazer um trabalho na área acadêmica, na área da ciência, mesmo em muitas questões subjetivas, sem esse hiperfoco, sem essa maneira de elaborar algo que vai circunscrever a pesquisa, e às vezes a pesquisa diz respeito a elementos libertários, mas pela própria maneira como ela se aproxima desses elementos, ela se circunscreve neles, ergue paredes e fica ali limitada e restrita. A questão é que, claro, que há outras formas de fazermos pesquisa, de trabalharmos questões de buscas existenciais. Uma delas é essa que estamos vendo hoje, hiperfocando um elemento, desdobrando sobre ele certos referenciais. Lembrem, isso pode ser, de certa maneira, associado e conversado com pressupostos de abertura existencial, com outros elementos abertos e não fechados. Pode, por que não? Seria uma das maneiras, aliás, de não ficarmos tão restritos e tão arraigados a um elemento único que não nos abre para qualquer outra posição existencial. Vamos seguir a leitura aqui do texto, então, onde havíamos parado. Para um número cada vez maior de pessoas, a ansiedade é um problema sério. Aí ele fala do poeta, né? E do Alden, que em 47 publicou A Era da Ansiedade, e depois dos 40 milhões de adultos nos Estados Unidos, é onde nós tínhamos parado. Então, logo adiante, eles vão entrar numa historicidade, mas que eles não dão esse nome, eles usam o termo história, história da ansiedade. Bem, fazendo por analogia aqui várias comparações com os nossos elementos de buscas internas, não é raro, e aliás, cada vez provavelmente é maior o número de pessoas que faz uma espécie de história de seus elementos focais. Um aparente paradoxo, não é? Porque se é um elemento focal, como pode ter uma historicidade? Essa historicidade que é feita, em grande parte dos casos, faz corroborar o elemento focal. Vamos ver um exemplo disso. Uma pessoa que acha que ela nunca consegue as coisas que ela tenta, que sempre ela fracassa antes de conseguir as coisas e por isso ela é muito para baixo, etc. e tal. Se essa pessoa está num elemento focal, como estamos vendo aqui, um hiperfoco nessa questão que se desdobra e se agrava e se aprofunda e se legitima em seus elementos internos nessa pessoa, se ela fizer uma história dela relacionada a isto, o que acham que nós teremos? Algo que vai negar um fato assim? Até pode, eventualmente pode, mas é usual que estejamos então diante de uma história que vai afirmar, explicar, justificar tudo isso que está se passando na vida dessa pessoa. E na tentativa de explicar e de entender, muitas vezes ela ainda aprofunda os elementos que não dizem respeito à existência dela, que a circunscrevem em um hiperfoco e do qual ela cada vez menos consegue escapar. Muitas vezes ocorre assim. Vejamos então aqui quando os autores falam de uma breve história da ansiedade. A palavra ansiedade tem origens respeitáveis. Como seus cognatos europeus, aí eles colocam em francês, alemão, italiano, espanhol, ela se origina da raiz grega antiga, ag, que pode ser encontrada em palavras do grego antigo, que significam apertar forte, estrangular, estar oprimido pelo sofrimento, assim como carga, fardo e problema. É fácil detectar os ecos dessas sensações em experiências geralmente desagradáveis, que chamamos de ansiedade. Posteriormente, ang deu origem a termos latinos como angustus, ango, ansietas, todos os quais têm conotações de estreitamento, constrição e desconforto. De maneira similar a outro termo latino que se tornou parte da terminologia médica moderna, angina. Por mais antiga que possa ser a palavra ansiedade, raras vezes foi empregada como um conceito psicológico ou psiquiátrico antes do final do século XIX e só se tornou disseminada no decorrer do século XX. Lewis observou em três artigos acadêmicos sobre ansiedade que foram listados no, nos Abstratos Psicológicos de 1927, 14 em 1931, 37 em 50, 220 em 60. Não que exista algum indício de que a experiência da ansiedade, em oposição ao uso do termo, fosse menos normal e disseminada do que hoje. Seria espantoso se assim o fosse. Sensações de pânico e medo, somadas às mudanças físicas que as acompanham, como tremor, palpitações e respiração acelerada, foram descritas constantemente em escritos médicos, religiosos e literários ao longo dos séculos. No entanto, essas sensações quase nunca eram chamadas de ansiedade. Além disso, elas tendiam a ser explicadas como consequência de fracassos morais, religiosos ou de doenças ou defeitos físicos orgânicos. O século XVIII e XIX testemunharam um grande aumento no interesse pelas doenças nervosas, mas os sintomas daquilo que hoje descreveríamos como ansiedade eram considerados essencialmente físicos em sua origem. O debate científico centrava-se na questão da qual o problema físico específico era o responsável. Vejam como se aprofunda, como se desdobra, tal qual uma mandala, o tema, como ele toma conta dos espaços e na sua e ao parecer expandir-se, ele a um só tempo faz isso em relação ao tema, mas circunscreve a experiência, a vida, todo num foco, todo num espaço restrito. Compreender isso, para muitas pessoas, é libertar em si mesmas a clausura existencial em torno de uma pesquisa interna que já está em suas bases, apontando para coisas como essa que estamos vendo aqui. Muitos não sabem disso e abrem um microscópio achando que estão abrindo uma luneta. É, dependendo do que vão usar, né? Para isso aí. Deixa eu fazer uma parada aqui para ouvir vocês. Dúvidas, considerações. Deixa eu desligar o gravador aqui. Quando o autor coloca aqui para nós a breve história que os autores sobre a ansiedade, ele começa a elencar uma série de trabalhos, uma série de autores que deram corpo e que tornaram a ansiedade uma das estrelas mais pesquisadas na área das questões mentais nos últimos 200 anos. Ele cita vários trabalhos, até que ele vai chegar a Freud. E olha o que ele diz aqui sobre isso, após ele discorrer sobre vários autores e tal, o trabalho que fizeram. Eles dizem assim: a ascensão meteórica do termo ansiedade somente começou em 1895, com a publicação de um artigo inovador de Freud, o fundador da psicanálise, sobre o conciso título Dois pontos. Sobre os fundamentos para destacar da neurastenia uma síndrome específica intitulada neurose de angústia. Fecha aspas. Argumentou que a ansiedade deveria ser separada de outras formas de doenças nervosas, ou neurastenia. Freud, é claro, escreveu em alemão. James, que traduziu as obras de Freud para o inglês, estava bastante ciente dos problemas causados por traduzir o alemão. Angst, por ansiedade. Ser traduzido Angst no alemão pode ser traduzido por qualquer uma de meia dúzia de palavras comuns na língua inglesa, como pavor, medo, sobressalto e assim por diante. E, portanto, não é nada prático escolher um termo em inglês com uma única tradução. O uso, no entanto, consolidou-se. A posição central que o termo ansiedade ocupa hoje no pensamento da psiquiatria e da psicologia é, em grande medida, um legado da obra de Freud, embora as suas teorias sobre o assunto estejam praticamente desacreditadas, como veremos mais adiante. Contudo, também houve outras influências. E aí ele vai citar, por exemplo, a filosofia, que nós já vamos ver, tá? Ele vai citar Kierkegaard, Sartre, Heidegger, já vamos chegar a esses nossos autores aí tão conhecidos. Antes, porém, elementos para vocês aqui. Quando uma pessoa chega ao nosso consultório com uma busca interna focal bem consolidada, ou seja, uma pessoa que procurou, segundo os registros dela, segundo o modo de ser dela, vários elementos que substanciassem um dado focal, dependendo de como ela fez essa pesquisa interna na vida dela e como ela consolidou isso, nós estamos às vezes diante de um eixo temático extremamente poderoso, que traz opiniões de autores que vão fundamentar aquilo, de regras, de pressupostos, de exemplos. Olha, às vezes é dilemático se quer se aproximar do tema, sabe? Uma coisa muito, muito curiosa de se constatar no consultório. Imaginem que aqui estamos tratando de ansiedade. Esses autores trouxeram outros autores, né? Trouxeram livros, trouxeram exemplos, trouxeram estatísticas em torno de um mesmo ponto, que vai se tornando um núcleo rochoso poderoso e um centro de referência. Quando coisas, situações, pessoas, contextos, teorias tentam se aproximar, dependendo de como foi edificado este hiperfoco, ele absorve isso, sabe? Ele chama isso para dentro dele, digere, transforma ou então rechaça isso, mas é muito difícil. À medida que uma pessoa faz uma pesquisa interna focal sobre um tema existencial dela e se convence com exemplos, com tiradas historiográficas, com elementos muito importantes, é difícil demover a pessoa desses elementos dela, né? Pode ser muito complicado. E se uma obra nos traz um exemplo desse, imaginem como a que ponto algo assim pode chegar numa pessoa que fará isso muitas vezes sem a coerência que nós vemos aqui, a coerência pelos nossos padrões de pesquisa, mas em muitos casos a coerência não é importante. O efeito é. Às vezes o efeito e a coerência também não são importantes, mas a afetividade é. Enfim, várias coisas fazem vicejar isto. Ele diz então que além de Freud, muitos filósofos, né, trabalharam essa questão. No, e aí ele cita, uma delas foi a revivificação, em meados do século XX, do interesse pela obra do filósofo dinamarquês Kierkegaard, e especificamente por seu conceito de angústia, um temor angustiante desencadeado pela consciência simultânea da nossa liberdade de agir e da nossa responsabilidade por essas ações. Kierkegaard, suas ideias sobre angústia, foram uma importante influência sobre filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre, Heidegger, embora a concepção de angústia estivesse muito distante do que os psicólogos hoje definiriam como ansiedade. Então, houve a visível epidemia de trauma de guerra causada pela Primeira Guerra Mundial. De fato, devem ter sido poucas as comunidades do Reino Unido em que não houvesse alguém sofrendo nitidamente de graves problemas psicológicos em decorrência dos horrores vividos durante o conflito. Hoje, estes homens seriam diagnosticados não com trauma de guerra, e sim com transtorno de estresse pós-traumático. Vejam, para os nossos propósitos aqui, eu quero ver apenas mais um elemento, que é a ansiedade, a relação dela com a emoção, que é importante para os nossos estudos aqui. Mas observem o que faz o hiperfoco em um tema. Não é? Desde a da concentração nele, das justificativas, a pessoa começa a encontrar elementos que fazem uma consubstanciação de tudo, que aprofundam, que fazem erradicar outros e desintocam de suas premissas, arrancam de seus sistemas nervosos outros elementos que não se coadunam com isso. É muito forte. E isso se torna ainda mais e cada vez mais forte. Existem elementos que mostram o quanto o alcance e o esparramo destas consultas, quando elas são feitas dessa maneira tópica, focal. Nem sempre nós podemos rastrear com exatidão isso, mas dentro de uma historiografia, de uma historicidade, por vezes o elemento se torna bastante evidente. Até onde vai, o que ela atrai, o que ela descarta, a intensidade desse fator numa busca, numa demanda interna. Tentem, por exemplo, conversar com uma pessoa que se diz tímida e que não consegue se relacionar com os outros por conta de uma imensa timidez, e tentem, por meio de uma conversa, mostrar que não é assim, que é o contrário, ou dar exemplos estatísticos diferentes do que ela tem, ou dar dados explicativos diferentes. Tentem para ver o que acontece. Às vezes, uma mesmíssima argumentação, apenas com um sinal de menos onde era mais, e portanto com a mesma validade, é rechaçada como inválida, porque no outro lado o hiperfoco fez construir esse núcleo rochoso, com muitos argumentos amarrados com suas cerdas, com suas cordas, de maneira muito poderosa e consistente. O que torna então uma pesquisa focal feita por uma pessoa algo extremamente intenso. Utilizamos aqui, claro, uma obra como uma mera ilustração. Não quer dizer que esses autores tudo eles vão ver como ansiedade, claro que não, mas apenas como um exemplo para vocês poderem ter um critério aí de conversação. Bem, agora vamos ver quando os autores trabalham a questão das emoções relacionadas à ansiedade. Lembrem que ela é vista inicialmente como uma sensação ou como um quadro ligado às sensações. Agora aqui, ó, na área da afetividade, olhem o que está escrito. Abundam as teorias sobre a ansiedade, mas os cientistas concordam que esta é uma emoção. Com efeito, o medo normalmente é considerado uma das cinco emoções básicas, ao lado da tristeza, felicidade, raiva e nojo. Como veremos, os termos ansiedade e medo tendem a ser usados como sinônimos. Por básicas, queremos dizer as primeiras a se desenvolverem em humanos, geralmente nos 6 primeiros meses após o nascimento. Tudo isso é certo. Mas o que exatamente queremos dizer com o termo emoção? O conceito é controverso. Porém, há um acordo geral de que as emoções são fenômenos complexos, os quais afetam nossos pensamentos, nosso corpo e nosso comportamento. Há indícios de que cada uma das emoções básicas envolve uma expressão facial diferente e, em certa medida, uma reação corporal diferente. Quando percebemos uma ou mais dessas mudanças, estamos sentindo uma emoção. O pensamento psicológico atual gira em torno da ideia de que as emoções são sensações internas e conscientes, desencadeadas por nossa avaliação cognitiva de determinado acontecimento ou situação. Essa avaliação, que pode ser consciente ou inconsciente, determina que emoção sentimos. Por exemplo, se percebemos que tivemos sucesso, ficamos felizes. Se detectamos que fomos ofendidos ou contrariados, sentimos raiva. E se acreditamos que estamos em perigo, sentimos medo. Mas por que precisamos de emoções? A vida não seria muito mais agradável se não fôssemos suscetíveis ao medo, à tristeza ou ao nojo? Sem elas, é quase certo que nossa vida seria muito mais curta. As emoções ajudam a sobreviver, prosperar, transmitir genes. Como explica Paul Ekman, um dos psicólogos mais respeitados no estudo das emoções, elas evoluíram por seu importante papel adaptativo para lidar com tarefas cotidianas fundamentais. Então, por exemplo, a felicidade que nossos ancestrais sentiam após desenvolver uma ferramenta útil os encorajava a repetir a experiência. A tristeza que sentiam quando se separavam dos amigos e entes queridos ajudava-os a preservar laços sociais importantes. A ansiedade evitava que eles se tornassem a refeição de algum animal selvagem. Os psicólogos definem o estado emocional com base em sua duração. Pesquisas indicam que as reações fisiológicas iniciais, as quais incluem as expressões faciais, costumam durar apenas alguns segundos. Uma emoção dura de segundos a horas. Se persiste por mais tempo, é considerado um temperamento. E se temos uma tendência a reagir dessa maneira, é parte da personalidade. Cada vez mais, nessa pesquisa, elementos vêm, reforçam os conteúdos, aprofundam, apontam e tracionam. Para as nossas pesquisas subjetivas internas, por acaso, isso é muito diferente? Tirando o método, claro, o caminho de uma montagem de um texto desse, que é bastante óbvio, mas tirando esses elementos, será que é tão diferente o que fazemos conosco em nossas buscas internas quando damos um hiperfoco em algo? Observem, peguem papel, caneta, façam seus apontamentos sobre isso. Para os nossos propósitos, depois vem outros temas ligados à ansiedade, como eles anunciaram, mas para os nossos propósitos até aqui está de excelente tamanho. Agora eu tenho algumas questões a tratar com vocês, eminentemente do ponto de vista da filosofia clínica. Lembrem, quando na vida vocês fizerem uma busca interna, um Google existencial na vida de vocês, tal qual nós vimos hoje aqui, esses pesquisadores fizeram com a ansiedade, e lembrem, apenas é uma ilustração, não quer dizer que tudo se reduz à ansiedade, nada disso. O que eu quero dizer é que quando nós fizermos algo assim para dentro de nós, em uma das nossas coisas, os caracteres muito parecidos com o que vimos na obra, que vêm, se associam, se juntam e estruturam todas essas coisas que são argumentadas ali, é usual que na experiência subjetiva algo similar aconteça muitas e muitas vezes para muitas pessoas. Então, mais uma vez, precisamos de seletividade, critérios, cuidados, ok? Algumas pessoas mergulham tão forte nesse hiperfoco que ficam verdadeiramente problematizadas quanto a algumas questões existenciais. Com isso, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu vou desligar aqui o gravador.